Está no ar, o Jornal do Senado. Congresso manterá nova regra da aposentadoria se governo vetar fim do fator previdenciário, afirma Caiado.
Roberto Rocha alerta, corte no orçamento prejudica o sistema de monitoramento das fronteiras.
Comissão de Agricultura debate desenvolvimento da pesca e da aquicultura em Tocantins.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O líder do PT, Humberto Costa, disse que a presidente Dilma ainda não decidiu se vai vetar a nova regra da aposentadoria, que foi incluída em uma das medidas provisórias aprovadas esta semana no Senado.
Mas se houver veto, Ronaldo Caiado confia que nova regra será mantida pelos parlamentares. Como explica a repórter Érica Christian.
A equipe econômica alega que o novo cálculo, que exigirá que a soma do tempo de contribuição e de idade seja de 85 para mulheres e de 95 para os homens, com o pagamento da aposentadoria integral mesmo antes da idade mínima, compromete os cofres da Previdência. Humberto Costa citou a criação de um fórum com representantes do governo e dos trabalhadores para encontrar uma solução. De acordo com ele, o veto será decidido após contas da equipe econômica.
Se não houver repercussões imensas, é possível que ela até sancione o projeto assim como está. Mas se caso houver realmente um comprometimento da sustentabilidade da Receita, eu acredito que ela vai pensar e, se fizer o veto, com certeza vai apresentar ao mesmo tempo uma outra maneira de tratar dessa questão.
Ao lembrar que o Congresso Nacional já aprovou o fim do fator previdenciário, o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, cobrou sensibilidade da presidente Dilma.
Eu entendo que a expectativa de todos nós congressistas é de que esse veto, se houver, possa ser derrubado. Mas eu acho que a presidente terá uma nova chance de demonstrar sensibilidade.
Mas o líder do Democrata, senador Ronaldo Caiado de Goiás, acredita na derrubada do veto ao lembrar que a votação não é secreta.
E agora, com essa nova regra, a presidente vetando, nós temos tudo para derrubar na Câmara e depois vem a Senado.
O senador Roberto Rocha, do PSB do Maranhão, criticou o corte no dinheiro do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras para 2015. Dos cerca de R$1 bilhão previstos inicialmente, serão aplicados apenas 285 milhões.
O SISFRON é um projeto estratégico para a defesa dos 16.886 quilômetros de fronteira do Brasil com 10 países vizinhos.
E segundo Roberto Rocha, a primeira etapa, que cobre 650 quilômetros na divisa do Brasil com o Paraguai e a Bolívia, deveria ficar pronta este ano. Mas até o momento, apenas 60% do projeto piloto foi concluído.
O Brasil tem uma fronteira muito grande e é por elas que passa o contrabando, o narcotráfico e, na esteira, armas que nos coloca nas cidades brasileiras numa permanente guerra. Eu deixo aqui essa preocupação com a interrupção desse programa, o SISFRON, e um apelo para que o governo federal tenha a noção exata desse problema, que é o corte dessas verbas orçamentárias para esse programa.
Já o senador Telmário Mota, do PDT de Roraima, lamentou que cerca de 56 mil pessoas sejam assassinadas anualmente no Brasil. 53% desse total são jovens, sendo 77% deles negros e 93% homens.
Esses números, na opinião do senador, revelam a guerra silenciosa que o país enfrenta, reflexo da falta de ações dos governos para os pobres, negros e desassistidos.
A causa dessas mortes, dessas violências, é a ausência das políticas públicas. Falta escolas, falta geração de renda e emprego, política dirigida para botar o jovem no mercado de trabalho. Falta habitação para essas famílias. São famílias desagregadas.
Telmário Mota espera que a CPI que investiga o assassinato de jovens seja bem-sucedida e, ao final dos trabalhos, apresente propostas para solucionar esse problema.
E o senador Eumano Ferrer, do PTB do Piauí, defendeu a adoção de políticas públicas mais eficientes para o idoso.
Ele reclamou que, apesar de haver muitas leis que cuidam dos direitos da terceira idade, faltam ações efetivas para atender de fato os idosos.
Segundo Eumano Ferrer, a expectativa de vida no Brasil já está em 75 anos e 11,5% da população tem mais de 60 anos.
Nós temos idosos abandonados debaixo de pontes. O que precisamos é pôr a mão na massa, trabalharmos e trabalharmos muito, concretizar a intenção do legislador para que os direitos dos idosos brasileiros não se tornem mero arrazoado de palavras bonitas.
A Comissão de Agricultura foi a Tocantins para debater o desenvolvimento da pesca e da aquicultura no estado. A reportagem é de Marcela Cunha.
A audiência em Palmas tratou das vantagens da aplicação da agricultura de baixa emissão de carbono. Desde 2010, o Tocantins adotou práticas pioneiras em suas propriedades rurais, que ajudam a reduzir as emissões de gases de efeito estufa geradas pela agropecuária. A medida ajuda a cumprir os compromissos firmados na 15ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Também foi apresentado um panorama geral da aquicultura e pesca no estado. A presidente da Comissão de Agricultura, Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, elencou algumas das principais barreiras enfrentadas pelos produtores do estado que precisam ser vencidas.
Micro dificuldade da logística, que é lá do pescador para levar para o mercado, para a feira. E o macro gargalo da logística é tirar o peixe de Tocantins e mandar para a Ásia, mandar para a China, mandar para os mercados. Aí é que está o X da questão, e não é só para a piscicultura.
O senador Donizete Nogueira, do PT do Tocantins, autor do requerimento para a realização da audiência, destacou a importância do debate neste momento de crise hídrica em alguns estados.
Nós vivemos, por um lado, uma crise hídrica, né? A agricultura de baixo carbono tem a ver com isso. Temos aqui no nosso estado milhares e milhares de hectares de espelho d'água para produção de peixe.
A senadora Regina Souza, do PT do Piauí, está preocupada com o Plano de Desenvolvimento Agropecuário do Matopiba, que compreende municípios dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, lançado há poucos dias pelo Ministério da Agricultura.
Regina Souza elogiou o plano, mas alertou que o governo precisa romper com a lógica desenvolvimentista comumente aplicada pelo agronegócio, investir no aperfeiçoamento de tecnologias adequadas à região e valorizar o conhecimento das comunidades rurais.
Não se pode permitir que a ganância econômica de alguns assedie os pequenos produtores para venderem suas terras. Esse projeto do Matopiba tem que se revestir da mais ampla inclusão social daqueles que têm terra, mas continuam produzindo apenas agricultura de subsistência.
E a senadora Gleice Hoffmann, do PT do Paraná, apresentou uma proposta de emenda constitucional para facilitar o repasse do dinheiro das emendas de deputados e senadores para estados e municípios.
A proposta autoriza a apresentação de emenda parlamentar individual para os fundos de participação dos estados, Distrito Federal e dos municípios, em benefício de uma unidade federativa específica.
Gleice Hoffmann explicou que sua proposta visa desburocratizar, agilizar e reduzir custos na execução das emendas parlamentares.
Assim, em vez do Congresso votar o orçamento com valores alocados em projetos específicos para estados e municípios, os parlamentares teriam a faculdade de destinar os valores correspondentes aos já referidos fundos, ficando a cargo dos entes federativos a escolha dos projetos beneficiados, que poderiam ser, inclusive, discutidos com o parlamentar que vai beneficiar o município.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião. Ligue 0800-61-2211. Participe. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia, Luciomar Rodrigues, Maurício Desante, Paulo César Barreto e Soraya Mendanha.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira.
Produção Rádio Senado, sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União monitorou o atendimento de determinações para melhoria da arrecadação de multas administrativas aplicadas por agências reguladoras e demais órgãos federais de regulamentação, fiscalização e controle. Na decisão atual, o Tribunal determinou que os órgãos adotem em até 180 dias as providências necessárias, incluindo, quando for o caso, a criação e o aperfeiçoamento de sistemas informatizados para viabilizar a apuração das receitas com a arrecadação aplicação de multas, você confere a íntegra do processo e a relação dos órgãos fiscalizados na página do TCU na internet, www.tcu.gov.br. O relator do processo foi o ministro Raimundo Carreiro.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.